Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Senhor Redator, como lhe disse a semana passada, não era um sonho que eu via na capela do cemitério de São Francisco Xavier. O corpo havia mexido com a cabeça e repetira pouco depois o movimento como o quem se ri de debate na agonia de um pesadelo. Quis gritar e chamar por alguém, mas não pude, faltou-me a voz, e fiquei chumbado à grade da capela, sem conseguir fazer um movimento. Entretanto, a noite avultava rapidamente e quase que se não podia distinguir nada para dentro das grades. A lua, que não costuma faltar às cenas desta ordem. Nurjalá estava no céu num transbordamento de luzes prateadas, que melhor faziam destacar as casuarinas e as pedras brancas dos mausoléus. Um rumor surdo, gemebundo, levantava-se tristemente do juchão e de tal forma se casava às sombras da noite, que parecia sair de dentro delas. Dir-se-ia que a treva sussurrava, derramando-se pelo vale, como uma enorme legião de espectros. Com o luar não há claro escuro, e essa divisão rápida da luz, da treva sempre me produziu-nos os mais imprevistos e pavorosos efeitos. Não sei porquê, mas eu, que sou um homem de verdadeira coragem, quando estou ao sol, tremo e fujo de tudo debaixo da mefistofélica influência da lua. E de mais a mais num cemitério. Calcule-se. Aos meus olhos as campas as formadas em grandes fantasmas saídos das sepulturas, os ciprestes eram frenéticos gigantes que conspiravam, debruçando-se uns sobre os outros, para se falarem em segredo e logo depois se apartarem horrorizados com o que ouviam. E mais fá. Nem sei como ainda me podia ter nas pernas. O suor escorria-me por dentro do colarinho. O sangue espolinhava-se-me no coração, a cabeça andava-me a roar a arder. E coisa esquisita, quanto mais me ardia a cabeça, tanto mais frio sentia eu os pés e as mãos. Um frio incômodo que parecia penetrar na carne em forma de agulhas em brasa. E esse frio foi se estendendo pelas pernas e pelos braços, até se apoderar da minha região intestinal então, como se me apertassem o ventre com um cinturão de aço. Comecei a sentir cólicas e vontade de vomitar. Faltava-me o ar nos pulmões e o peito parecia querer abrir-se para fora em duas folhas, como uma janela. Entretanto, o corpo de Castro Matlata acabava de gueigue-se a meio de uma mesa de mármore, circunvagava em torno de si os olhos espavoridos e cheios de inconsciência. Com um supremo esforço fiz um movimento para fugir. Ele deu por mim, levantou o braço descarnado e começou a chamar-me silenciosamente. Depois ergueu-se de todo, lançou fora da mesa as pernas, saltou no chão, arrastando a mortalha que lhe haviam prendido ao pescoço. E com o solene caminhar das figuras fantásticas de Goya, aproximou-se das grades em que eu estava. O sangue agitou-se dentro de mim com mais força. O cinturão de aço parecia disposto a cortar-me de meio a meio pelo ventre. E os braços e as pernas principiavam-me a tremer convulsivamente. Mais dou os passos e estarei a cara a cara com o maldito ressuscitado, nisto porém. Senti babadeira-me de leve no ombro. Volto-me e defronte de meus olhos estava um vulto de homem. Era alto, magro, de cabelos pretos, beiraba a ingresa. Eu sou Castro Malta, disse-me ele, batendo no peito com energia. Mas, nesse instante, a porta da capela abriu-se e o outro apareceu terrivelmente embrulhado na sua mortalha. Ah, disse-se o segundo Castro, recuando de braços abertos, e logo em seguida da caiu para trás, sem sentidos. No entanto, o da mortalha se aproximou de mim e pediu-me que não me assustasse, como outro, e fizesse o obsequio de dizer se eu era o guarda do cemitério. Não, senhor, respondi, sou um cisparente de um morto que se enterrou hoje. Ah, exclamou o ressuscitado. É parente de um colega meu, logo posso contar com o senhor. E o ladrão dizendo isto nem parecia que tinha morrido na véspera, e que por um triz estivera para ser metido dentro da terra. Muito forte deve o espírito deste sujeito, pensei eu, a vê-lo sorrir de fronte de mim, como se nada lhe houvesse acontecido de extraordinário. Não me pude conter e perguntei-lhe se havia ficado impressionado com o que lhe sucedera. Não disse-me ele muito naturalmente, e até estimei a minha suposta morte. Daqui a pouco lhe direi a razão porquê. Se o senhor está resolvido a dar-me hospitalidade por esta noite, eu lhe contarei a minha história e verá o amigo. Nem só não devo estar triste em ter ressuscitado, como também não deveria ficar se tivesse morrido deveras. Bem respondi levá-lo e ir comigo para casa. Tenho interesse igualmente em conversar com o senhor. Interrompemos, porém, a conversa, para cuidar do sujeito que perdera os sentidos. O Damorlar abaixou-se, apalpou-lhe a testa e os pulsos. Exclamou depois: Oresta! Que é? Interroguei. Pois você acredita? Este homem não se lembra de morrer. Ora! Creio que até já fede. Este anão gostará mais farinha. E voltando-se de todo para mim: Isto é o que se chama fortuna. A minha saída do cemitério, depois de estar inscrito nos livros dos mortos, iria talvez produzir grandes revoluções no outro mundo. Assim deixo alguém no meu lugar. Vai deixar esse homem no seu lugar, certamente. E eu seria um asno se não aproveitasse a boa vontade com que o pobre rapaz morreu. Vou trocar o meu lugar com o dele. Eu era defunto e tinha uma mortalha, ele um vivo e tinha roupa, relógio talvez dinheiro. Trocamos. Ele fica sobre a minha mesa de pedra, e eu vou para a mesa do restaurante que o esperava. Já vê que não sou do tão capo, principalmente se atender nos pateremos para o fato de que o meu protetor tem a minha estatura e que o seu chapéu me serve. Dizendo isto, o ressuscitado colocara na beça o chapéu do outro, que apanhara do chão. Agora, de cartola e amortalhado como estava, tinha alguma coisa de cômico e de horrível. Agaceu. Desde que me pus a confrontá-los, achava-os igualmente parecidos com a fotografia que me dera a Jeanise. O bem, tratemos de trocar as fatiotas, acrescentou o ressuscitado, despindo o outro. E, daí a uma hora, o novo Castro Malta, competentemente amortalhado, ficava estendido sobre a mesa da capela, ao passo ouça a do cemitério pelo meu braço e dizia-me em ar de graça. Consultando as algibeiras, relógio, corrente de ouro, 50 e tantos mil réis em dinheiro e livre, livre como as asas. Mas de tudo isso que eu herdei de melhor daquele santo morto, foi este objeto. E mostrou-me um cartão que tirara da carteira. Um cartão de visita, sim. De hoje em diante já não existo para os meus credores e para os meus inimigos. Moi, este que aqui vai pelo seu braço, chama-se. Lendo Artão, João Alves Castro Malta. E acrescentou, fazendo parar um carro que passava. Durante a viagem lhe contarei tudo. Sou de Vossa Senhoria e Cã. Ora e vem.